É uma noite fria. Vocês estão cavalgando há algumas horas por uma estrada adjacente à estrada real. Vocês entraram numa floresta densa, mas ainda seguem uma estrada de terra lamacenta por conta da chuva que ocorreu mais cedo. Quando finalmente vocês avistam uma pequena casa iluminada, vocês ouvem alguns barulhos de conversas lá de dentro, algo bem baixo. É uma pequena construção de madeira com uma chaminé com fumaça. Vocês param seus cavalos, amarram eles nos postes, entram. Vocês veem um lugar um tanto aconchegante comparado à estrada que vocês estavam. Um lugar com um pequeno balcão de madeira, algumas mesas, pessoas conversando. O taverneiro, um homem alto, careca, com um grande bigode, gosta num pano e limpa uma taça. Mas o que mais chama a atenção de vocês é um homem que está vestido um tanto melhor que os outros. Ele veste roupas que só um nobre teria dinheiro suficiente para comprar. Ele se parece muito com o contato que o velho havia indicado a vocês. O que vocês vão fazer?
Maribão, motherfucker!
Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Paladino e eu nado nas lágrimas dos meus jogadores.
E aí, gente, eu sou Alan, o Viking, e ao final desse episódio eu vou ensinar vocês a fazer o DM Shield mais legal do universo.
Muito bem, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Spellcast. E nós estamos aqui hoje para falar da pessoa mais importante no universo RPGístico.
Ele, o mestre. Bate a luz divina assim, 10 XP.
Sim, o mestre. Aquele que há de dizer se o seu personagem vive ou não. E nesse episódio, nós vamos abranger um pouco a figura do mestre, dar algumas dicas para você que está começando a mestrar agora. Eu sei que é complicado, você não tem muita segurança, mas todo mundo passa por isso, é normal. Então a gente está aqui para te ajudar.
A gente vai dar uma descrição assim do que é mestrar, né? A gente vai dar uma microaula para vocês do que é mestrar e a gente vai dar outras dicas, né? Mandar uma luz para vocês. No final eu vou pagar minha promessa aí.
Depois de dar uma breve explicação, a gente vai falar sobre a criação dos cenários, vamos falar de alguns cenários que já vem pronto para você poder estar utilizando. Finalmente, dar algumas dicas e vamos encerrar com o senhor Viking, que disse que vai ensinar todo mundo aqui a fazer um DM Shield maneiro. Eu quero aprender a fazer um DM Shield porque ele não me disse o que ele vai fazer.
Aposto que você tá curioso. Vou. Cara, eu vou te dar a melhor dica do universo, cara. Você vai ver. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Prometo que vocês vão gostar.
Sua magia é top.
Então, senhor Alan, o que é mestrar?
Cara, mestrar é basicamente você ser o ser mais poderoso de um universo, cara. Dizem que até os deuses, os próprios deuses, têm medo do poder que ele tem, que o DM tem. Quando você mestra, você tem que ter alguns pontos na sua mente, né? Primeiro, você tem que ter feito a aventura. Bom. Segundo, você tem que saber a campanha que você pensou que vai encaixar essa aventura, a próxima aventura, depois da próxima, e assim vai por diante, né?
Eu digo que assim, o mestre ele vai ser um mediador, uma espécie de juiz que a gente tem no RPG, se é que eu posso chamar assim, fazer uma breve comparação com o futebol, né? Uma coisa que acho que aqui todo mundo está familiarizado. Então, você basicamente vai ser aquele cara que vai contar a história, você vai criar uma história sua e os jogadores vão ser os personagens dela.
Sua magia é top.
Para você criar essa história, você precisa de um cenário, né? O cenário é nada mais nada menos do que o local que vai acontecer toda a aventura. É o universo em si. Aqui a gente vai dar umas dicas de como você cria o seu próprio cenário, que eu acho que é tipo, muito legal se fazer. Principalmente se você está começando, não mergulha muito fundo em diversos livros de cenários que eles são bem complicadinhos de você ler. Está começando, você tem que ler bastante e conhecer bastante de um cenário pronto. A gente também vai falar disso, mas basicamente, como criar uns cenários. Eu acho que é importante a gente falar isso primeiro, mas para dar uma ideia.
Bom, assim, a criação do cenário é uma, cara, na minha opinião, uma das tarefas mais divertidas depois de fazer a ficha de jogador. Eu sempre começo assim, eu pego uma folha em branco, ou vou no Paint, ou seja lá o programa que for, e eu desenho uma forma, um círculo lá. Aí eu vou recortando esse círculo para deixar ele no formato de uma ilha. Esse vai ser o continente principal. Aí eu vou separando, separo um pouco, dou alguns nomes, copio, pode copiar nome de outro lugar, não tem problema nenhum. Meu melhor cenário, ele tem quase todos os nomes de Silmarillion. Aí você deixa ele desenho bonitinho e aí depois você vai pra história. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar os meus jogadores decidirem qual vai ser a história do cenário de acordo com a história do personagem dele, entendeu? A história do personagem, do jogador, influencia diretamente no meu universo.
Isso é muito interessante você falar, porque o universo tem que ser receptivo aos jogadores. Então, se você tá fazendo uma mesa do zero e já tem os jogadores, é bem mais fácil você criar um cenário em volta disso, porque aí os jogadores podem ajudar você a criar o cenário.
Exatamente. Você tem que deixar de fora os pontos que não são importantes. Tipo, ah, qual que é a economia desse reino? Você vira e fala, sei lá, cara, reino vende alfafa.
Não, eu discordo com você. Você tem que ter as descrições do que acontece no cenário. Enfim, vou falar um pouco de como eu crio o cenário, pra meio que todo mundo ter uma ideia, assim. O cenário começa, eu começo sempre assim, a história da criação do mundo. Ou não necessariamente do mundo, o mundo já pode estar lá, mas de onde surgiram as raças, por que aquele mundo é mágico, entendeu? Eu tento criar um negócio desse. Eu começo sempre pelos deuses. Eu crio os deuses do cenário, porque eu gosto muito dessa parte. Eu gosto de jogar de clérigos ou paladinos, então eu sempre começo pela parte que eu curto, né? Fazer panteões, etc. Esse deus é disso, esse deus é daquilo. Nada muito complexo, faço uns 6, 5 deuses. Aí eu penso no que eu quero pra minha história. Vou dar um exemplo de um cenário, do último cenário que eu criei. Um dos deuses lançou uma maldição no mundo e uma grande fenda se abriu, cortando o continente de leste a oeste, o continente principal. E dessa fenda saiu uma névoa vermelha que começou a tomar o continente. E todo mundo que entrava nessa névoa nunca mais era visto. Como eu comecei a criar? Primeiro eu criei o nome do deus. Esse deus se sacrificou para criar essa maldição. Mas ele tinha como voltar, então o culto dele tava querendo trazer ele de volta. Assim, não vou explicar a história de quase um ano de sessão, mas enfim. E os jogadores eram o quê? Um era um órfão que conseguiu fugir, o outro era da ordem de mago. Aí o outro era um ladrão que tava lá por acaso e se envolveu naquilo, entendeu? Mas aí eu criei os dois continentes separados por aquela névoa. Porque o jogo começou com a névoa centralizada, assim, e o resto do continente. Aí eu fui pra quê? Pra história dos reinos. Tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino norte sempre estava em guerra com o do sul. Ele sempre estava em corrida armamentista, sempre querendo tretar. Era sempre uma guerra que devastou, tipo, uma grande parte da população. Depois que você cria esse panteão, você pensa na história que você quer. No meu caso, foi essa de ter dois reinos que estavam sempre em guerra. Um deus jogou uma maldição, dividiu os dois, e aí eles começaram a ficar politicamente mais fracos, porque não tinha guerra para sustentar a economia dos reinos. Então, um feudo ficou independente, o outro ficou independente, outro ficou independente, então viraram vários feudos independentes. E no meio do cenário, rolou uma guerra civil entre esses feudos. Alguns feudos se juntaram para dominar os outros e esqueceram que a névoa estava tomando todo o continente, e isso foi assim, foi tipo a moral dos personagens nesse conflito. Por exemplo, será que eu vou continuar lutando contra a névoa ou será que eu vou ajudar essa facção a ganhar a guerra? Porque assim, as duas coisas não davam, entendeu?
Tua magia é top!
Assim, uma dica que eu tenho pra você que quer criar um cenário um pouco mais complexo, só um pouco, é você se basear na história medieval mesmo. Por exemplo, Inglaterra versus França, aquele pedaço do leste europeu ali, fazer uma pesquisa, só pra fazer um pouco de pesquisa, assim, entendeu? A gente vai falar de cenários que são bem mais complexos hoje, vocês vão ver o porquê.
Tem uma jogadora que fala muito isso pra mim. Eu não consigo criar uma aventura sem destruir o mundo. É sempre o mundo vai acabar, vocês têm que fazer alguma coisa. O que é um ponto assim, que eu gosto disso, porque assim, você tem que estar sempre pressionando os jogadores. Tipo, cada escolha que eles fazem, se eles fizerem escolha errada, eu posso foder muito. Por exemplo, eu posso cortar o continente em meio, sabe? Coisa bem doida dessa, assim.
É assim, uma coisa pra você pensar. É que é muito mais legal você jogar com seus amigos quando existe algum conflito maior, né? Não só, roubaram meu bode, tenho que buscar meu bode. Quem vai buscar meu bode? Eu que sou um velho de 66 anos? Não. Vai você, grupo de aventureiros, recém-chegados na cidade, e eu vou pagar eles bem. é sempre mais legal quando tem invasões de orcs constantes a tal cidade, ou fulano de tal invadiu o reino do outro, ou algum atentado terrorista incriminando um reino, assim, alguma coisa assim. Seja criativo nessa parte. É a parte onde o mestre mais é criativo fora a campanha. Pra você que tá começando a mestrar agora, é recomendado que você... Eu recomendo, não é recomendado porra nenhuma. Eu recomendo que você faça uma aventura, uma campanha de World Ending, que é justamente isso do mundo estar acabando. É muito mais simples você motivar os personagens dos jogadores a continuarem pra frente do que você simplesmente falar: ah, vai lá, vou te pagar. Uma hora eles vão ficar ricos e vai ser isso mesmo, cara.
É. Mas aí tem um problema dos tipos de jogadores nessa mesa que a gente vai falar no podcast futuro sobre tipos de jogadores. Você tem que ter os... Pra você fazer uma campanha dessa que usa o arco dos seus jogadores, você tem que ter um jogador que ele detalhe muito bem a história dele, que ele tipo, realmente se interesse por aquela história, realmente tipo, faça um personagem e goste dele a ponto dele querer continuar se aventurando com ele e seguir a história, não deixar a história lá só como um background dele, só pra ele ganhar os bônus se você estiver jogando D&D, por exemplo. Não, usa aquele background. Isso é um problema das campanhas World End, que você disse. World End.
Isso, na minha opinião, também dá uma história sensacional. A mesa atual que eu tenho, mais importante, é exatamente esse tipo de história, com mais alguns mazes que a gente vai falar nos próximos episódios.
Sua magia é top!
A outra opção que você tem, ao invés de criar o seu próprio cenário, é usar um cenário já pronto. Tem vários...
Cara, tem uma centena, assim, pelo menos. Você dá, tem a dar com pá isso aí.
Isso. Cara, o cenário pode ser desde um livro que você leu e gostou muito, até um cenário específico para RPG. Eu acho que o mais complexo deles é, com certeza, o Forgotten Realms.
Com certeza, cara, com certeza.
Ele é criado pelo Ed Greenwood, que é um cara que...
Ed Greenwood, que é um barbudão sinistro.
Ele criava cenário de RPG antes do RPG existir. E até hoje, velho, caduco, ele ainda posta conteúdo novo lá na página do Dungeons and Dragons. Pra quem não sabe, a Wizard, né, of the Coast, que é a editora do Dungeons and Dragons, ela tem um site que se chama... É DM Guild, DMs Guild, que você pode ir lá e baixar, e tem muito conteúdo lá. Tem desde ficha automática, até mapa, miniatura... cenário pronto, livros de RPG que você acha, tem muita coisa gratuita, a maioria das coisas, assim, por exemplo, os livros, os PDFs, a maioria é pago, mas é um valor bem simbólico porque eles são em PDF. Enfim, tem Forgotten Realms, tem, pô, de D&D tem vários, tem Greyhawk, tem Dark Sun, que é um pouco mais focado em sobrevivência, tem Dragonlance, que é um cenário foda também.
Tem Eberron, pra quem gosta de intriga política, tipo Game of Thrones, é quase igual, minto, né? Mas enfim, é a mesma premissa, né?
Se você tem um jogo que você gosta, cara, hoje em dia com o Facebook, com a internet, tem tanta gente criando cenário de livro, cenário de jogo, que se você procurar tipo um jogo que você gosta, por exemplo, cenário de Skyrim para D&D, você vai achar. Porque tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo e você acha de graça na maioria das vezes.
Tem um livro feito por um fã, saiu umas semanas atrás, de Warcraft, cara. Ele pegou Dungeons & Dragons 5ª edição, botou uma skin de Warcraft em cima. Skin não, né? Cara, o trabalho que o cara teve foi sensacional. Ele jogou Warcraft em cima do Dungeons & Dragons, cara. Isso aí é uma mistura perfeita. Algum dia na minha vida eu vou jogar isso. Vou tentar deixar o link pra vocês.
Lembrando sempre que, assim, a gente foca mais no medieval, que, sim, 80% dos jogos de RPG acontece... No mundo medieval, Dungeons and Dragons, que é o mais famoso, Might Blade, que a gente falou no episódio passado, são todos cenários medievais. Mas lembrando que também existem os cenários, por exemplo, você pode jogar um cenário cyberpunk, futuro, meio distópico, com as empresas controlando os trabalhadores, aquela desigualdade social e tal, do Blade Runner, né? Você já deve ter assistido.
Exatamente. Você pode jogar um steampunk, como por exemplo é o Dishonored, toda aquela era vitoriana, pós-revolução industrial, né? Você pode jogar Breaking Bad, cara. Breaking Bad.
Senhor dos Anéis. Existem sistemas de Senhor dos Anéis, inclusive. Se você está usando cenários prontos, é muito importante que você conheça bastante desse cenário. Ou seja, lê o livro com bastante atenção, pegue anotações nas coisas que você julga importante, porque, querendo ou não, os jogadores nunca vão seguir isso, para sua carreira de mestre é muito importante, os jogadores nunca vão seguir uma linha, a linha que você propôs. Então, você sempre tem que ter uma carta na manga. Por exemplo, se o jogador resolve fazer uma coisa que você não tinha planejado, você tem que conhecer do cenário para conseguir conduzir ele, entendeu? Isso serve para os cenários, cenários que você cria também. Não cria só aquela cidade inicial que o cara vai começar. Não cria só aquela vila.
Cria tudo. Cria...
cria um mundo em volta. Vai, por exemplo, essa vila é de um reino. Você pode, por exemplo, cria o reino. Se você quer que eles comecem numa vila, você cria um reino. Se você quer que eles comecem na capital do reino, você cria o continente inteiro. Basicamente é isso.
Cria pelo menos 100 km ao redor do ponto inicial. Pelo menos.
Porque você vai precisar.
Porque é importante você pensar no todo, né? Porque não adianta o cara tá lá, aí o aventureiro chega na cidade. Ele vai na taverna pegar os rumores da cidade. Aí o taverneiro fala, então... rolou um assalto ontem aqui e tem o dono da mercadoria, quer que alguém vá buscar. Aí o cara fala, ah, não quero isso não. Ele vai pra outra cidade, entra na taverna, pergunta os rumores, aí o taverneiro fala, então, teve um assalto local e o mercador quer que alguém vá, então, entendeu? Não dá pra fazer isso. Isso, cara, é muito ilógico, entendeu? Tem que ser pensado.
Sim, por isso, sim, você tem que ter sempre, e a maioria dos cenários prontos, eles vêm com coisas que acontecem no mundo. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Forgotten Realms, que é o que eu mais conheço. Você tem Cormyr e você tem Sendia. São dois reinos muito grandes e muito poderosos bellicamente. E eles estão sempre em conflitos diretos e indiretos. Eles já travaram guerras, etc. E, assim, vamos supor que você começou lá em Cormyr e por algum motivo os jogadores têm que passar pra Sendia. Cara, assim, se os caras entrarem em Sendia por Cormyr, eles já vão, assim, tomar um enquadro da guarda, já vão revistar tudo, vão perguntar o que você quer fazer aqui, não sei o quê. Tipo, imigração mesmo, porque afinal os caras estão em guerra. É isso que você tem que ter na cabeça. Fazer com que o mundo não gire em torno dos personagens.
O mundo gire sozinho, basicamente.
Isso, o mundo tá girando. Você tem que lembrar sempre que o mundo tá girando enquanto os seus personagens estão fazendo a aventura deles.
É importante, é uma coisa, não é importante, é uma coisa legal você também pensar em alguns grandes eventos. Não precisam ser grandes, assim, mas eventos que acontecem. Como o Luigi falou, por exemplo, que ele dividiu um continente no meio com uma névoa, ou como foi a Spell Plague em Forgotten Realms, na quarta edição, na terceira pra quarta, né?
Terceira pra quarta.
O que foi a Spell Plague? Uma deusa, a deusa da magia, conhecida como Mistra, morreu e a magia virou uma casa da mãe Joana, pra não falar outra coisa e não tomar processo, né?
Ninguém vai processar a gente por falar palavrão, pode querer ser nosso.
Ah, é family friend hoje em dia é foda, né? Bom, enfim. Aí essa deusa morreu, a magia virou uma zona e os magos ficaram loucos. Elminster, que era o mago mais forte, mais poderoso escolhido dessa deusa, campeão dessa deusa, ficou meio maluco também, perdeu os poderes dele. Imagina você ser o melhor mago do mundo e não ter feitiço. Imagina o Spellcast sem o Spell.
Ia ser só cast.
Exatamente, era isso que aconteceu. Então é importante você pensar como esses eventos acontecem, por que que eles acontecem e o que eles fazem, o que eles influenciam. Por exemplo, uma grande guerra entre dois reinos, que nem se falou de Cormyr e Sendia. Você passar de um pro outro assim logo de cara e chegar tomando enquadro da guarda.
Sua magia top.
Falamos de cenários. Falamos sobre mestragem em geral. Demos algumas dicas sobre cenários. Agora vamos para umas dicas um pouco mais práticas. Você está começando a mestrar. Um erro muito comum é mestre iniciante querer colocar um grupo muito grande sem saber administrar. Toda vez que eu vou jogar e um grupo tem mais de 6 jogadores, eu já fico o pé atrás. Principalmente em um sistema que foca em combate como o D&D, por exemplo. Se você ainda não joga D&D, você sabe que, assim, saiba que o combate demora muito.
É aquela famosa frase, né, que as pessoas falam. Dungeons & Dragons é um jogo maravilhoso, onde um combate de 5 minutos leva 5 horas e uma viagem de 5 meses leva 5 minutos.
Exatamente. Então, assim, se você tem muita gente pra agir, primeiro que vai ficar uma confusão na cabeça do mestre, e segundo que o pessoal vai demorar pra agir e vai ficar chato pros seus jogadores. Pra começar, eu recomendo de 3 a 5 jogadores. Pra mim é a mesa ideal. 6 se eu gostar muito do cara.
É. Você tem que jogar com seus amigos também. Se você não gosta da pessoa que tá jogando, cara, vai ser uma tarefa difícil, entendeu? Lidar com a pessoa. Joga com seus amigos ali, legal, tá? Os 3, 4 jogadores. E se você tá mestrando a primeira vez, 4 jogadores tá ótimo.
4 jogadores é um tamanho ideal de grupo. Porque, bom, primeiro que você vai ter todas as funções básicas de um grupo. Que aí é uma coisa que meio que vem dos MMOs, né? Você vai ter o... Que o pessoal fala muito... Eu não gosto de usar isso, na verdade. Mas o pessoal fala muito. Você vai ter o tanque, você vai ter o DPS, você vai ter o healer. E você vai ter o druida. Que não existe grupo sem um druida.
Vai ter o druida, que é o cara que coleta drogas pra vocês usarem. E fica filosofando, entendeu?
O druida é o cara que faz jogo ficar divertido.
É, normalmente.
Sua magia é top.
Outra coisa que é muito importante, aí a gente vai pra próxima dica, que é usar a regra de ouro.
Qual que é a regra de ouro, Paladino? Fala pra mim.
A regra de ouro, Viking, é que você tem que colocar a diversão acima das regras. Ou melhor, a diversão do seu grupo e a sua como mestre, inclusive, acima de tudo. Não, se uma regra tá atrapalhando o seu grupo, corta ela fora. Você tira essa regra porque, assim, essa regra tá deixando o jogo parado, tá deixando o jogo chato. Então, assim, dane-se essa regra. Faz aí, rola um dado aí, sabe? Se for bom, você fala que deu certo, se for ruim, você fala que deu errado, sabe? É você ter esse conhecimento do sistema, e aí eu digo, repito, que você tem que conhecer muito bem seu sistema pra fazer esse tipo de jogada, pra você conseguir, tipo, improvisar uma regra que tá sendo ruim pros seus jogadores.
O fato de você conhecer o sistema já vai te dar, basicamente, uma previsão de quando você vai precisar suprimir ou adicionar uma regra, entendeu? Por exemplo, regra do flank, que dá vantagem nos ataques do D&D 5ª edição. Pra você que não sabe o conceito de vantagem e desvantagem, é o seguinte. Um teste normal de qualquer coisa que você faz, você joga um dado de 20 lados, que é o D20. Quando você tem vantagem, você joga 2 dados de 20 lados, D20, e pega o maior. Quando você tem desvantagem, você faz ao contrário, você fica com o menor resultado. Essa regra do flank, ela é muito utilizada nas mesas, porque você tem uma vantagem maior sobre seus inimigos se você usar uma estratégia de movimentação, sempre ficando dois personagens lados opostos, né, a esse inimigo. Essa regra é uma regra opcional, então se você não lesse e ninguém te falasse nada, você ia jogar sem essa regra. E o seu grupo ia perder equilíbrio, entendeu? Ia ser bem mais difícil pra eles e você ia ter que pensar mais pra equilibrar o jogo.
Sua magia é top!
Próxima dica, como lidar com jogadores problemáticos.
Ai, eu adoro jogadores problemáticos, eles são os mais legais, cara. São sempre os melhores, que eu amo esses caras.
Agora, a gente tem que definir o que é um jogador problemático, pra assim a gente conversar sobre isso.
Bom, existem vários tipos de jogadores não problemáticos, né, nas mesas. Mas, do mesmo jeito que existem vários jogadores não problemáticos, existem vários jogadores problemáticos, cara.
É, a gente, como já disse, a gente vai fazer um podcast falando dos tipos de jogadores, mas por enquanto, a gente vai falar mais de forma mais geral.
Nesse episódio que a gente vai falar sobre tipos de jogadores, a gente vai falar sobre os tipos bons, entendeu? Aí que tá pegadinha.
É, um jogador problemático é aquele que esteja atrapalhando a diversão do grupo como um todo.
Ah, é o famoso pedra no sapato, empecilho, obstáculo, alguma coisa desse tipo.
Sim, é isso. É um jogador que ele esteja atrapalhando o grupo, basicamente é isso. Cara, assim, a primeira coisa que eu faria é chamar o cara de canto e falar, olha, você tá atrapalhando o grupo por causa disso, 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 então se você puder, assim, melhorar a sua posição, melhorar a sua postura, ajudaria o pessoal a se divertir mais. Fala na moral, fala na boa. Você como meta, chama o cara de canto, vai no WhatsApp, sei lá. Se o cara for um cara de gente boa, ele vai ouvir você. Se o cara não for gente boa, expulsa ele. Não tem. Né? Isso eu sei que é difícil falar. Você troca ideia com o cara, mas assim, dificilmente, se ele continuar com aquela atitude, cara, não tem muita escolha a não ser você tirar ele, porque por mais que seja difícil, por mais que, por exemplo, o cara seja seu amigo, amigo de todo mundo lá, tá deixando o hobby chato e as pessoas vão parar de jogar RPG por causa dele, entendeu?
É, velho, dá um jeito de tirar, porque não vale a dor de cabeça, entendeu?
E, assim, é função do mestre também saber lidar com os tipos de pessoas. Então, assim, se você é mestre RPG, pode colocar no seu currículo que você é bom em lidar com pessoas.
Já pode colocar. Ainda mais quanto mais tempo você mestra, melhor ainda.
Sim, porque assim, você tem que lidar com os problemas dos seus jogadores. Tem jogador que esquece isso em casa, jogador que é uma mobília na mesa e só fala eu ataco e rola dado. Tem jogador que falta em sessão sem avisar. Então assim, eu mando pra casa. ou se o cara vem, eu falo, ah, esqueci a ficha? Não, tá bom. Você vai jogar, tem um mago, vira pra você e joga uma bola de fogo em você. 58 de dano. Mas como assim, mestre? 52 de dano? É, cara, infelizmente, não sei se tem dano de fogo, né? Você esqueceu sua ficha em casa. É, pois é, aqui, você rola o dado atrás do escudo e foda-se. Fala, pois é, aqui diz que você morreu, infelizmente. Vai ter que sair da mesa. E isso não sou eu quem tô dizendo. É o Azex.
Ah, cara. O Azex falou, tá falado. eu já tive que lidar com algumas situações que eram desconfortáveis, assim, não eram exatamente culpa dos jogadores, porque eu não conhecia, os caras eram legais e tal, se esforçavam, mas cara, o cara era analfabeto, cara, ele não sabia escrever, eu tive que pegar a ficha dele e passar toda limpa, era no Roll20 isso, tentei conversar com o cara, mas não deu certo, cara, não deu certo, eu tive que mandar ele, velho, pra fora, na verdade eu não mandei, a gente acabou parando com a mesa porque não dava tempo mais de jogar. Mas essa mesa, ela tinha vários jogadores problemáticos, incluindo esse cara. Tinha um cara que era esse daí, que queria só saber de combate, cara, quase sendo porrada com alguns NPCs.
Então, tem sempre um jogador. Assim, primeiramente você fala com o cara. Se o cara não aceitar, cara, é difícil, mas a gente tira da mesa. É o melhor a se fazer pela felicidade geral da nação.
Pode cortar, velho. Se ele não aprender com essa, provavelmente se ele não mudar depois disso, ele vai acontecer isso nas outras mesas também, e alguma hora ele vai aprender. Talvez depois ele volte pra jogar com você e falar que, estou arrependido e vamos lá, partiu, próxima mesa.
Sua magia top!
Agora a gente vai para as partes mais técnicas.
Exatamente.
Quando você começa a jogar, se você vai numa loja de RPG, você vê aqueles mapas maravilhosos. Aquela parede cheia de miniatura. E você quer comprar tudo. Aí você fala, meu Deus, você pega o cartão e joga no atendente, assim. Aí depois você vê o preço e você pula no pescoço pra pegar seu cartão de volta.
Você que curte as páginas do Facebook de RPG e vê aqueles dioramas gigantes que ocupa 3 quadras de tênis só de pecinhas minúsculas que obviamente vão se perder e ninguém nunca joga naquilo. Você começa a jogar dinheiro na tela do computador. essa é a parte pra você agora.
Vamos falar agora sobre mapas e miniaturas. E depois disso, Alan ouvi quem? Nos outros a fazer DVX. Alan, você como um colecionador de miniaturas, fala pra gente como é usar miniaturas numa mesa.
Cara, eu vou te contar que a primeira vez que eu fui usar as miniaturas, cara, eu tava tão animado pra usar. Demorou um mês, graças aos correios maravilhosos que a gente tem no Brasil, pra chegar as miniaturas, né? Aí beleza. Tava lá com as miniaturas todas, pô, um dragãozão, uma hidra. Tem até no meu Instagram uma foto depois que eu postei. E vi até umas pintadinhas, cara. Aí beleza. Eu desci, chegou o pessoal aqui em casa, peguei todas as miniaturas, os livros, tudo, os dados do Dice Tray. Aí eu desci pra uma sala que a gente joga, né? A gente foi pra sala, coloquei as miniaturas na mesa, no livro, comecei a mestrar. Chegou o combate, aí beleza. Aí eu percebi um detalhe. Sabe qual que é o detalhe? Não tinha onde colocar as miniaturas, não tinha grid. Aí, grid é importante, cara. Aí na próxima sessão a gente fez um grid e jogou. E, cara, foi 10.000% diferente, melhor, entendeu? Mesmo não tendo miniaturas específicas pra cada tipo de inimigo, cara, sem improviso, isso é imaginação. Por andar no cenário do Senhor dos Anéis, hoje em dia, tem que usar sua imaginação, tem que usar muito sua imaginação pra saber que era aquilo lá, né? Mas eu recomendo vocês a usarem miniaturas, tá? Pintar miniatura é uma coisa deliciosa, sensacional, é quase terapêutico. Sem contar que de decoração é sensacional.
Assim, você joga RPG e você coleciona miniaturas. São hobbies diferentes que se complementam.
Exatamente. Eu tô doido pra tirar meu sabre de luz de cima da estante e colocar a miniatura da Tiamat lá.
Você disse do grid, assim, se você joga... É possível jogar sem nada disso. É possível jogar com papel. Se você tem um papel e uma caneta, você joga RPG. Mas claro que, assim, é muito legal jogar com miniaturas e mapas. A minha primeira aquisição, na verdade, foi um mapa grande da Paizo, a mesma editora que faz o RPG, o sistema do Pathfinder, que é bem famoso. Um grid que você pode escrever com canetão de quadro branco nele, e você pode apagar depois. E foi um grid que eu comprei, foi tipo uma das melhores aquisições, eu levo ele pra todo lugar que eu vou mestrar. Então o que, que eu fazia quando eu não tinha miniaturas? Eu ia, desenhava o cenário, né, o lugar onde eles estavam e tal, e fazia um xizinho vermelho nos inimigos e um xizinho azul nos personagens. Aí a gente ia apagando e mexendo, né? Mas isso quando o seu sistema é focado em combate. Tem vários outros sistemas que você não precisa de grid, tem sistemas que nem dão regras para você usar grid, enquanto tem outros sistemas que determinam tudo em quadrados. Isso me dá uma certa raiva. Quando, tipo, em vez de na sua habilidade estar alcance, tipo, 16 metros, não, tá alcance, sei lá, 4 quadrados.
Sempre que aparece um sistema assim pra mim que eu jogo, que tá definido aí, que você precisa jogar em grid e com miniaturas, a primeira coisa que eu faço é jogar sem miniatura só na interpretação, só pra sacanear.
Que eu cago. Meus jogadores. Eu tenho jogadores. Esses jogadores que querem muito combar, que tipo, dependem muito das regras, fazer um personagem mais fodido possível. Eles não gostam de mim normalmente, porque eu sou o mestre mais caga-regra que existe. Então a gente falou, o cenário usa grid e tal. Eu coloquei o grid na mesa, tá, show. Só que o cenário, o sistema falava, não, porque você tem que tomar uma ação pra virar de costas, aí se você virar de costas você não pode se mover. Eu falei, gente, pra que isso? Mestre, você pode mover? Mexe, à vontade. Vai. Seja livre, meu filho. Então eu gosto dessa liberdade com os personagens. Então eu não gosto de ficar muito preso no grid, não.
É, a regra de ouro entrando aí de novo, entendeu?
Se você joga online, a história é outra.
Online, a parte mais legal de jogar online no RPG é você poder fazer o seu mapa do jeito que você quer e não depender de grid, nem de ter que comprar o mapa, entendeu? Se você sabe mexer no Photoshop, é melhor ainda.
Isso. É, você tem as miniaturas grátis na internet, tem umas que você paga, são um pouco mais detalhadas, assim, mas você consegue jogar gratuitamente, bem fácil. Tem inúmeros sites. Tutoriais que você acha mapa. Se você manja de Photoshop, cara, ótimo, você cria seus mapas maneiríssimos e joga lá na plataforma. Agora, isso é muito bonito. Você fala isso, cara, você quer sair usando tudo. E eu sei disso, eu senti isso. Quando eu descobri o Roll20, eu queria, sair fazendo mapa, sair colocando miniatura, desenhando, não sei o quê. Mas, cara, isso perde um pouco o lance da interpretação, eu acho, assim. Então, eu uso grid só quando, vai começar o combate. Rolou a iniciativa. Antes disso, é só no roleplay. Mas ele tá longe de mim? Cara, tá uma distância boa. Assim, aí o jogador pergunta, se eu jogar uma fireball, acerta meu amigo? Aí você fala, acerta, não acerta. Nunca fala assim, cara, ele tá uns 5 quadrados, uns 6 quadrados. Porque isso meio que corta a imaginação do cara, eu acho, né? Uma coisa é o cara tá perto, muito perto, ou assim, bem distante, bem longe, que você só consegue ouvir a voz dele pelo eco. Outra coisa é o cara tá perto, que você consegue até sentir a respiração dele, sabe? Alguma coisa assim. Porque isso vai formando uma imagem mais nítida na cabeça do jogador.
Exatamente. Quando eu tenho que montar alguma dungeon pros meus jogadores, assim, quando a gente tá jogando online, eu entro num site, né, que faça essa dungeon. Randomicamente, porque eu não sei desenhar no Photoshop, desculpa. Aí eu fiz a dungeon. Aí eu ponho aquela dungeon no mapa, deixo ela do tamanho ideal, ponho os inimigos de acordo com o que a aventura pede, com o que a história pede, certo? Quando eu tô jogando presencialmente, eu tenho o desenho dela pronta numa folha de sulfite e eu vou descrevendo, cara.
Tua magia top!
Você, ouvinte do Spellcast, que veio até este humilde feed para ouvir sobre RPG, vai aprender agora a fazer o seu DM Shield com o Alan the Viking.
Bom, antes da gente aprender a fazer esse DM Shield maravilhoso, o melhor do universo, vamos ensinar para você, ou falar para você, o que é um DM Shield, né? Ou o escudo do mestre. Se você já assistiu Stranger Things, Laboratório do Dexter, você com certeza já viu aquela parede de papelão na frente do mestre, né? Para que serve aquilo, ô Paladino? Explique-nos.
Bom, os jogadores veem a parte bonita, que é uma arte. Normalmente essa arte é muito bem feita, muito bonita essa arte. Atrás dele tem coisas importantes que o mestre vai usar. Quer dizer, isso depende, porque tem uns que depende do escudo do mestre. Tem uns que tem muitas informações úteis e tem uns que tem uma informação com algumas informações que você não usa muito. A ideia dele é ser tipo um guia rápido pro livro. Pra você não ter que ficar abrindo o livro toda hora pra consultar a regra, você tem lá uma regra simplificada, uma tabela que você usa bastante. Basicamente, o que tem no escudo vai variar de mestre pra mestre. Eu, por exemplo, gosto muito do escudo do Tormenta RPG, que não é a versão, a última que eles lançaram agora, capa dura, é o de papelão pobre mesmo. O de papelão basicão, pra mim, é um dos melhores escudos do mestre que tem, porque uma coisa que é muito legal pra mim, que eu só vi nele, é que ele tem, tipo, todas as perícias, e em cada perícia ele tem, tipo, exemplos do que você pode fazer com aquela perícia e o nível de dificuldade daquilo que você pode fazer. Então isso é muito rápido pro mestre falar, ah, rola atletismo, mas qual é a dificuldade? Aí você tem lá, pular 10 metros X, pular tantos metros Y, sabe? A dificuldade, você já fala, isso pra mim é muito fácil. Outro escudo que eu gosto muito é o do Game of Thrones, do RPG do Game of Thrones, do Guerra dos Tronos RPG. Ele é um sistema, esse sistema é legal porque ele é fácil, e você encontra em Saraiva da Vida. É um sistema tipo, que tem nas livrarias comuns. Você não precisa ir num lugar de comprar RPG pra achar ele. O escudo dele sim é um pouco mais difícil de achar. Mas o escudo dele tem tipo a tabela de armamento. Tem lá o dano do armamento, sabe? Isso pra mim ajuda muito. Porque assim, normalmente tem anotado na ficha dos jogadores. Mas tem jogadores e jogadores e outra. Você como mestre não vai lembrar quanto dano dá uma arma X que você queira usar com aquele personagem, entendeu? Muitas vezes tem que improvisar e isso ajuda.
Exatamente. Por exemplo, se você gosta de matar Stark, compra esse DM Shield, né?
Sua magia top!
Esse DM Shield também, cara, que eu tenho, ele tem um recurso muito bom, que é a tabela de XP, cara, de progressão de nível. Cara, isso me ajuda de um jeito que você não tá ligado. É, além de você comprar esses prontos dos sistemas, ou cenários de Forgotten Realms, ou aventuras prontas que você vai usar, eu sugiro que você faça o seu, porque primeiro, é uma experiência lúdica, uma tarefa lúdica, né, divertida, e cara, você vai aprender bastante, porque primeiro, você vai ter que ler o livro e pegar tudo que você acha de mais importante, cara, e depois que você fizer esse DM Shield, dificilmente você vai esquecer, com exceção das tabelas, que ali tem 1 milhão de informações, né. Você pode também, se você fez o seu DM Shield, colocar as notas da sua aventura, da campanha, aquele NPC que eles esqueceram, entendeu? Que é importante, que ele vai voltar com um exército de dragões. Basicamente, um DM Shield é isso. Sem contar que ele tem a função, cara, a função de esconder dado, que é a função mais legal do mestre, que é ali que o mestre começa a ficar evil, entendeu? Começa a ir pro lado negro da força.
É. Basicamente, a palavra do mestre é que conta. Tá? O mestre tem sempre a palavra final. Então, assim, é útil você fingir que rolou o dado, mas você já sabe o que vai acontecer. É útil pra, tipo, por exemplo, se os jogadores vão fazer uma coisa que vai acabar com a sua campanha, tipo, não digo, assim, tirá-la do rumo e ir pra outro lugar, sabe? Porque, assim, você não pode também prender os jogadores, que isso fica chato, mas, assim, vocês vão fazer uma coisa que, tipo, vai dar um trabalho maior você arrumar um negócio do que fazer outra campanha. É bom você, sabe, usar o artifício do rolei um dado aqui e foi falha, mesmo se você tenha tirado 20.
Uma estratégia é, por exemplo, cara, você joga o dado ali e fala, opa, olha só, né, vamos ver o dado aqui, você pega ele rapidinho, muda pro 20 ou pro 1, dependendo do que você quer, fala, olha só, que coisa, não, tirei o 20 aqui.
Se um combate tá muito fácil, por exemplo, se os jogadores estão tirando de letra um combate que era pra você... que era pra ter dificuldade, você rola no escudo e fala assim, não, porra, esse cara te acertou um ataque que doeu, cara, tirou crítico, não sei o quê, mesmo se o cara tiver errado o ataque, sabe? Isso ajuda, tipo, deixar o jogo mais fluido e menos dependente do resultado do dado.
Exatamente. O DM Shield também, ele é um... é aquilo que serve pra evitar o pescoção do jogador, entendeu? Por exemplo, você tá ali com o seu caderninho, tablet, notebook, se você for um cara mais abastado, assim... E você tá com um monte de informação anotada. Por exemplo, nem precisa ser um monte de informação. Só pra você ter uma noção. Você escreveu lá NPC e tal. Nome do NPC. Você pôs entre parênteses. Esse é o traidor, entendeu? O cara não pode ver isso, que senão vai acabar com a tua campanha, entendeu? Então o DM Shield tá ali pra te proteger.
Sua magia top.
Pra encerrar, vamos ao tutorial. Vamos lá. Primeiro, materiais que você precisa. 5 ou 6 jogadores, calma, eles vão continuar vivos.
Ou não, dependendo do seu nível de viking.
É, não, eles vão continuar vivos, eu garanto. Precisa de 5 ou 6 jogadores, vai dar uma quantidade de material legal. Precisa de cola e precisa do seu DM Shield que você usa atualmente. O que você faz? Pega esses jogadores, põe eles numa caverna com um dragão bonito lá dentro. Os personagens dele, obviamente, vão morrer, se possível, de uma maneira bem violenta. Aí o que você faz? Você pega as fichas e rasga uma por uma, fazendo contato visual com eles. Aí depois disso, você vai pegar as fichas e colar, os pedaços da ficha e colar na capa, na arte do seu Damn Shield. É o mais intimidador e o mais legal do universo, cara. Eu vou fazer isso muito em breve. Faça o seu e cole as fichas dos seus personagens mortos ali.
Cara, como nós moramos no Brasil e Damn Shield são caros, pega um... Se você quiser fazer um negócio bem feito, show, pega aqueles MDFzinho de dobradiça que fica legal. Agora, se você não for o mestre da marcenaria, como eu não sou, cara, faz de papelão e essa ideia de colar a ficha dos jogadores eu achei genial.
Exatamente, cara. É tipo você colocar a cabeça do Ned Stark numa estaca.
Tua magia top.
E com essa dica sanguinolenta e terrível, nós vamos encerrando o Spellcast de hoje. E eu queria agradecer a todos que escutaram até aqui.
E em breve traremos mais episódios. Leiam os artigos, hein? Quero lembrar vocês de lerem os artigos, que é muito importante.
Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar no Facebook. facebook.com/scpodcast.
Exatamente. O link está no contato do site.
Você pode acessar nosso site, não se esqueça, porque é lá que a gente posta a maioria dos nossos artigos, nossas dicas e outros textos maneiros.
A gente só posta meme no Facebook, tá? É isso aí, né? Já acostuma isso.
Você pode enviar sua sugestão de nome de taverna, que nos próximos episódios a gente vai ler as melhores. Eu gostaria de fazer aqui o meu jabex do meu canal de livestream, twitch.tv/covildopaladino, onde a gente faz stream de joguinhos e futuramente de RPG. E talvez a gente até crie um canal da Twitch do Spellcast, hein? Vamos pensar nisso. Então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. E até a próxima.